No 133º Block Talks, a gente fala com Douglas Miranda, fundador do Rio Crypto Hub, que nos conta sobre o poder transformador das DAOs. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios.
As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado.
Então, pessoal, eu estou aqui com o Douglas Miranda, que vai falar para a gente quem ele é e o que ele faz com blockchain. Douglas, bem-vindo ao Block Talks. Muito bacana ter você aqui, finalmente, para a gente trocar uma ideia.
Fala, Maurício. Cara, muito obrigado aí pela oportunidade. Maurício, que é um mago aqui, né, para os brasileiros da internet. E, pô, uma satisfação enorme, a gente sempre se falando, né? Nunca conseguimos marcar esse bate-papo. Eu que tive a grande satisfação de abrir o palco do Maurício lá no primeiro Blockchain Rio. Deu um problema no voo, não deu para ele chegar a tempo, eu consegui abrir. E ficou o Maurício em um palco e eu no outro, de mestre cerimônia. Foi bem legal essa semana. Bom período, né? E era bear market, a gente estava se divertindo, né? Mas vamos lá. Cara, eu comecei na blockchain, né, Maurício? Eu vim do mercado financeiro, né? Eu tenho 36 anos. E desde 2007 aí, eu trabalho no mercado financeiro. E passei já por multinacionais, né? Bancos do Brasil, né? Já vi banco no Brasil sofrer intervenção do Banco Central, né? E essas coisas que acontecem só no Brasil, né? E passando pela minha trajetória de wealth management, né? Eu fui sócio dos maiores escritórios da XP do Brasil. Fiz economia na UF. E lá na economia na UF já tinha uma galera que falava de Bitcoin, né? Lá em 2012, 2011, assim. Inclusive, um deles foi fundador de uma exchange brasileira, né? Fica aí até a história. E, enfim, no começo eles falavam como se fosse a moeda do futuro, né? Entendia só como dinheiro, olhava, mas não dava muita atenção. Em 2016, comecei a tentar minerar para entender mais do ativo nos computadores da XP, né? Então ficava um monte de computador parado lá e eu tentando lá em 2016. Os agentes, né, agentes autônomos, os lobinhos, né, saíam para visitar. Quando eu voltava no final do dia, eu tentava gastar um poder computacional ali, mas enfim, não consegui muita coisa, né? Mas o Ethereum era baratinho nessa época. E aí, pela minha trajetória de wealth management, né, sempre vi as criptomoedas ali só como um ativo para diversificação, né? Afinal, era assim, acho que para quase a maioria das pessoas. Mas lá em 2020, com a pandemia, eu decidi caminhar por conta própria, comecei a lançar alguns projetos na área de cripto, né? E aí fui co-criando e co-fundando diversas iniciativas aí no Brasil, como a Unstable, né? Que é uma DAO. Então, o nosso intuito é fazer um onboard dos artistas e das pessoas no Brasil e ser ponte aí para os protocolos também, né? E a gente começou fazendo as coleções de NFTs lá em 2021 para as empresas, né? Então, já fizemos um grande grupo aí alimentício no Brasil. E isso lá em 2021. Em 2022, eu era embaixador da blockchain no Brasil, a Harmony, né? A One. E aí, tinha que fazer meetup. E aí, a gente lançou os Crypto Hubs, né? Que era uma demanda aí de ter que fazer meetup para a galera. Então, começou com o Rio Crypto Hub em março de 2022. E aí, no final do ano, a gente acabou expandindo para São Paulo. Né? E desde então, viemos expandindo. Ano passado, fizemos em 4 estados. Esse ano, o intuito é terminar em 7 estados, né? Com os Crypto Hubs. Então, ano passado foram 39 crypto hubs, ô Margaldi. No bear market, cara, sem tesouro, foi uma loucura. Mas, pô, com a ajuda da comunidade, né? E dos protocolos das blockchains, a gente conseguiu fazer isso possível. Os crypto hubs são um movimento sem fins lucrativos, né? Por mais que a gente tenha a DAO ali dando uma coordenação e provendo infraestrutura, né, para a gente poder fazer tudo, o evento só ocorre porque a comunidade quer ou demanda informação, conhecimento de algum protocolo, ou quer entender sobre algum tema. Os eventos são gratuitos, tem comida e bebida liberada, diversos players, nomes relevantes da área vão lá falar. Não tem nenhum conteúdo vendido, não tem uma palestra de uma pessoa só, são rodas de conversa, debate mesmo. E a maior parte desses palcos acaba até sendo para perguntas, né, interação ali com o público. A gente recebeu agora o 11º financiamento com os Crypto Hubs, então é a 11ª blockchain financiando a gente. Acho que em termos de financiamento, interoperabilidade aí, eu acredito que seja um dos maiores projetos hoje aí no Brasil. E a gente vem tentando, né, expandir não só para outros estados, mas também atuação aí com o governo, com as esferas públicas, né, no intuito de poder levar isso não só para mais pessoas, né, mas poder trazer eficiência, né, e diminuir custos aí da nossa sociedade.
E conta mais pra gente, assim, a gente costuma ver muita gente que entra no âmbito do cripto olhando o famoso get rich quick, né? Ah, vou flipar aqui umas moedinhas, vou ficar rico e tal. E você tá numa jornada já de, pô, sei lá, 6, 7, 8, quase 10 anos aí. O que que continua te movendo? Por que que você continua showing up?
Pô, boa pergunta. Cara, então, eu e o pessoal aqui, tanto da Unstable quanto dos Crypto Hubs, a gente acredita num mundo mais justo, né, cara? A verdade é essa. A gente acredita que a gente está ajudando a moldar o futuro, né? Então, a gente chegou um momento que a gente olhou e falou: galera, se a gente não tomar a frente desses projetos, se a gente não se impor essas blockchains e mostrar o que que precisa ser feito, vai ser tudo feito do jeito deles, né? E não é assim que a gente quer. Então a gente tenta mostrar aqui que liderar pelo exemplo, né? Que o que a gente precisa é impacto social, trazer eficiência econômica, né? Conseguir às vezes, né? Trazer algum valor para um ecossistema através da introdução de uma nova tecnologia, de uma nova ferramenta, né? Então, hoje a intenção da Unstable não é nem ajudar as DAOs e outros projetos só, já é ajudar associações, clubes de membros, cooperativas, né? Porque, de certa forma, essas instituições, elas já têm a cultura da Web3. Elas só não estão ainda no ecossistema ou não sabem como começar, né? Então, esse aí é o nosso papel. E aí, com isso, né, cara, diversos projetos aí, você viu que a gente ajudou a impulsionar, né, no Brasil. A Harmony foi um deles, Shapeshift, Polkadot. Eu já ajudei, já fui candidato a embaixador, né, porque no Brasil é diferente. Agora, a gente ajudou a Solana, né, a começar o super time no Brasil no ano passado, né? E agora eu estou ajudando a Goldmine, que é um dos maiores grupos de mineração de Bitcoin do mundo, faz parte do Conselho Mundial de Mineração aí, ao lado de MicroStrategy, Riot, tantas outras, né? E o nosso intuito é ajudar a democratizar o acesso a tecnologia do Bitcoin na América Latina. Eles escolheram o Brasil, né? Afinal, acho que é hoje o país mais avançado, na Web3, ali na América do Sul, né? Mas a intenção é estar em todos os países aí da América do Sul nos próximos anos. A empresa existe desde 2017, tem 9 data centers pelo mundo, já minerou mais de 38 mil bitcoins e tem mais de 150 mil equipamentos em operação aí todo dia, 99,7% do dia. Então, a gente consegue fornecer não só a taxa de mineração líquida, né? Não só criar uma operação de mineração para algum fundo, alguém, a gente consegue também prover infraestrutura para produtos financeiros, entendeu? Então, essa que é a minha intenção aqui hoje no Brasil. Em breve vocês vão ver, ou no seu banco ou na sua corretora de ações, fundo de mineração de Bitcoin. Você pode ter certeza que vai ser a gente aí provendo a infraestrutura.
Que bacana. Eu tenho. Legal você falar em Bitcoin, e aí eu quero também ouvir um pouco de você. O que você está achando de tudo que aconteceu no Bitcoin depois do upgrade do Taproot, né? Porque a coisa estava meio ossificada, por assim dizer, e depois do Taproot a coisa explodiu em inovação, né? Trouxe programabilidade para o Bitcoin, que era algo que o Bitcoin não tinha, né? E hoje a gente vê aí os BRC20, os Ordinals. Qual que é a tua leitura disso tudo e como é que você vê isso nesse debate? Ah, isso é bom para o Bitcoin ou isso é ruim para o Bitcoin? E aí a pergunta que eu me faço quando eu estudo esses temas é: será que importa ser bom ou ruim para o Bitcoin? Tem que ser bom ou ruim para a gente.
Não, é exatamente isso. Cara, se vai ser bom ou vai ser ruim, né, Maurício? Eu acho que só o tempo aí vai dizer, né? Mas eu acredito que na história da humanidade, né, diversas tecnologias e atualizações vieram para a sociedade e às vezes elas tinham uma finalidade e o que veio trazer o caminho que tomou, né, esse produto, esse ecossistema, depois dessa mudança, foi outro. Então a gente pode ver com a própria internet, né? Ela foi criada no começo, as universidades morriam de medo da internet substituir as universidades, né? E enfim, entre tantas outras profissões passaram por esse medo. E a gente vê que hoje a internet é o setor que ela fez a maior disrupção foi no setor de transportes aí, né? Com aplicativos de transporte que ainda não são descentralizados, mas seria muito bom, né? Se fosse, porque a cultura já é quase Web3. Então, essas atualizações do Bitcoin, né, a Taproot aí, por mais que ela quisesse trazer melhorias em privacidade, eficiência e até flexibilidade à rede ali, né? A possibilidade da gente desenvolver novas utilidades para o Bitcoin, né? Pode abrir inúmeros horizontes aí para a gente. Então, a gente viu isso acontecer no Ethereum, né? Acho que todo mundo que está tanto tempo no mercado quanto a gente. No começo, o pessoal falava mal, né? Começou com NFT e hoje em dia a gente tem tantas dApps aí na rede e outras camadas. Então, tudo isso pode trazer outras formas da gente não só utilizar o Bitcoin, né? Mas aumentar o potencial da rede como infraestrutura pública de pagamento, né?
Muito bom, muito bom. Dos projetos que você está envolvido hoje ou esse ano, enfim, como é que você tem. Você nunca está em um só, que eu sei, você está sempre enfiado em 200 aí. Como é que você está dividindo o seu tempo? Como é que você tem priorizado isso? Como é que está o teu trabalho com, não só com a comunidade, mas com parceiros? Como é que você tem conseguido equilibrar o dia a dia? Nisso que agora aparentemente é o começo do novo bull market, né? Como é que você está conseguindo se organizar? Como é que você está organizando o seu dia a dia nisso tudo que você está envolvido?
Cara, quando começou o bull market, o Magaldi, a gente olhou para dentro, né? Fizemos uma reunião aqui, todo mundo do time, e a gente percebeu que a gente estava saindo de uma fase solar punk, né? E agora a gente tinha que entrar numa fase, digamos assim, mais transparente da coisa, né? Quase lunar punk aí. A gente tinha que focar para dentro e era um momento agora de crescer, entendeu? Então, aproveitar esse momento do mercado, a gente decidiu focar esse ano nos crypto hubs. Eu também estou focando aí na GoldMining como diretor nacional. Então, como é outro fuso, né? Então, a primeira parte do dia, eu costumo acordar bem cedo, né? Cicatrizes do mercado financeiro, né? Tinha que acompanhar a Bolsa de Londres lá. 4h30 da manhã eu estava de terno, não tinha jeito. Então, já com esse costume, acordo cedo, faço as demandas da GoldMining aí na primeira parte do dia. E ao longo do dia eu saio para reuniões aí com parceiros e tal. Hoje em dia muita coisa eu consigo fazer online, mas pela minha proximidade com o Rio de Janeiro, acaba que pelo menos 2 ou 3 dias na semana eu acabo tendo que fazer reuniões. O que eu sugiro para as pessoas aí que também estão em tantos projetos aí que nem eu, é que aproveite esse momento para focar, né? Já passei isso algumas vezes pelo bull market, né? A gente sabe que não tem mistério, acontecem as mesmas coisas. Então, pô, realize o lucro, coloque no bolso, né? E construa, galera, né? Acumule satoshi e aproveite para construir, porque é uma oportunidade ímpar de estar podendo presenciar, né, toda essa história aí do mercado e tá vendo o hiperciclo do Bitcoin chegar, né?
E dos projetos que você não está envolvido, quais são os projetos que mais te chamam a atenção hoje em dia e por quê?
Ah, legal. Cara, a gente aqui, a gente brinca, né? A gente fala que a gente não é agnóstico, né? Que a gente olha aí para todas as blockchains, a gente levanta na bandeira. Isso aí é até um problema, às vezes, quando a blockchain quer vir ajudar a gente, eles falam, pô, mas você brinca também com o nosso concorrente, né? Eu falo, cara, a Web3 está aí para todos, né? Acho que enquanto nenhuma blockchain resolveu o problema de todo mundo, não tem como te levantar uma bandeira só, né? Mas, enfim, cara, a gente está de olho aí na NIR, né? Então, a NIR está com um programa de conhecimento aí chamado DevHub aí pelo mundo. Então, eles estão trazendo uma trilha de conhecimento para o Brasil. A gente está aproveitando esse momento para tentar construir algo e a gente sabe que eles estão dando financiamento lá. Outra que está com bastante financiamento também é a VAX, a gente está de olho. Então, no momento, estou tentando trazer a VAX para o Brasil. Eles me convidaram para ser embaixador esse ano. Infelizmente, eu não tenho tempo, mas o pessoal todo da Unstable aplicou, tanto o Pat, que foi curador do NFT Brasil, né, que é o maior evento de arte digital aí do Brasil, é outro evento que a gente co-criou aí também. A gente juntou o pessoal do NFT Rio com o pessoal do São Paulo Crypto Hub, e aí nasceu o NFT Brasil. Esse ano tem de novo, vai ser em agosto, e não vai. A princípio, a gente está tentando fazer no, na Bienal, mas eu acredito que a gente deve buscar outro local esse ano para fazer. Esse evento ano passado deu 20 mil pessoas, a gente levou 5 mil alunos da escola pública, foi uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, a SP Tours também, diversas blockchains, tinham mais de 150 artistas, 100 nacionais, 50 internacionais, 450 obras, 150 TVs, pô, um evento ali. É muito bonito, é uma satisfação enorme fazer parte também. E é um outro evento aí que eu acho que é imperdível para o pessoal ir esse ano, é o NFT Brasil.
Cara, isso é uma coisa que eu percebi desde quando a gente se conheceu lá no Rio, e eu queria que você elaborasse um pouquinho, porque sempre teve, de alguma maneira, algum tipo de envolvimento com alguma questão, alguma agência governamental. E é uma coisa que eu achei bem interessante, você sempre traz alguma coisa de governo para os projetos. E isso é meio contrassenso em cripto, né? A gente
Se a gente olhar os princípios cypherpunk do Bitcoin, nós estamos falando de desintermediação, inclusive, das autoridades governamentais, né? Então, o público aqui está mais do que acostumado no podcast de que a gente fala de vários aspectos, mas a gente não toma partido de nada porque a gente está olhando a aplicação da tecnologia. Mas você trazer entidades governamentais para o baile do cripto é contra-intuitivo, porque no final das contas a gente está vendo vários países, o Brasil é uma exceção, mas vários países ainda se posicionando contra a tecnologia, contra a inovação financeira que a tecnologia traz. Como é que você consegue quebrar essa barreira e como é que tem sido essa receptividade? Como é que isso evoluiu nos últimos anos?
Pô, ótima pergunta, Maurício. É, cara, como você falou, intuitivo, mas tem que lembrar que o Brasil é um mundo à parte, né? Então, na nossa visão aqui da organização, no Brasil, o governo que é o incumbente, né? Então, por isso que a gente está próximo deles ali, tentando costurar alguma forma de fornecer tecnologia, trazer eficiência para os negócios e, ao mesmo tempo, causar algum impacto social. Como exemplo aí, essa semana mesmo tem o Rio On-Chain Week e o Rio Crypto Hub vai ser na nave do conhecimento do Engenhão. A nave do conhecimento são laboratórios da Prefeitura do Rio, feito com a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. São 9 laboratórios espalhados pelo Rio. Eles têm, para você ter noção, esse da nave do Engenhão tem mais de 150 computadores. É a maior arena gamer pública da América Latina. Tem 30 Macs Pro, tem 4 óculos de realidade aumentada, 2 CNCs. Então, todos esses equipamentos eles ficam à disposição da comunidade, entendeu? Você não precisa nem estudar escola pública. Você só precisa ser cidadão no Brasil, apresentar lá algum documento. O que tiver livre, você pode utilizar. Então, a gente vai estar usando esse espaço. Então, a gente gosta de utilizar espaços que a população já vai com o intuito de consumir conhecimento, entendeu, Maurício? Que é mais fácil a gente trazer, plantar semente numa mente que já está aberta, né? Então, a gente vai estar fazendo o Rio Crypto Hub agora do dia 22 de março, na Rio On-Chain Week, dentro da nave do conhecimento do Engenhão. Quem quiser pode chegar. Pode chegar lá, o Lumen ainda não está disponível, a gente deixa para bem perto, porque é uma correria, sempre dá sold out, né? E a gente quer que todo mundo faça parte, a gente tenta ser o mais democrático possível.
E eu acho que o ângulo de vocês também trabalhando para a educação facilita a conversa com um governo, não um governante tradicional, né? Quando você fala assim, olha, a gente está trazendo uma educação numa tecnologia nova, disruptiva, que, né, promete transformar indústrias dos mais variados tipos, dos mais variados jeitos, o ângulo é muito mais fácil, muito mais palatável, né? Não é aquela conversinha do vamos ficar rico rápido, né? Vamos criar mecanismos para que a riqueza venha, seja sustentável e, né, e você retroalimente o ecossistema e tal. Então, acho que essa é um ângulo que facilita, talvez, essa discussão. Agora, vamos pensar do lado contrário. Quais têm sido os desafios? A gente estava num bear, estamos entrando num bull, deve ter lição Padedel aí nesses últimos, sei lá, 18, 24 meses. O que foi mais desafiador nesse período e como é que você está flipando essa história daqui para frente?
Cara, o mais desafiador foi sobreviver, né? Acho que todos os projetos aí no bear market, a gente sabe como fica escasso o dinheiro, né? Graças, né, aos deuses da blockchain, a gente tinha algum tesouro até o meio do ano passado, né? Mas em maio, assim, já acabou, foram 39 edições, né? Então foi bem puxada. E cada evento desse, pô, para entre 50, 100 pessoas, comida, bebida, né? Toda a ornamentação aí, sai pelo menos aí 2 mil dólares, né? Então, além de pagar a equipe, a gente tinha que manter os eventos, né? A qualidade, a entrega aí para o público. Então, o mais difícil, cara, foi conseguir, não era nem a gente, para manter a comunidade aí, não digo nem engajada, né? É motivada com o tema, nesse período. Então, assim, o pessoal some mesmo, o pessoal fica sem interesse no assunto. Então, a gente foi furando outras bolhas, aproveitou para fazer em outras universidades, chamar outros grupos, né? Conseguir fazer algo até mais intimista com grupos que, assim, no primeiro encontro são mais tímidos, né? Então você teria que fazer algo mais reservado para depois abrir. Então tem que utilizar desse momento, dessas estratégias. Então a gente aproveitou para atacar locais que seriam mais difíceis, no bull market, que pô, dava 100, 150 pessoas em todo o Rio Crypto Hub, né? A gente aproveitou para fazer nesses espaços. A questão também de novos projetos, né, cara? Era muito difícil porque eram poucos projetos sendo lançados nas próprias blockchains e tal. Então não tinha protocolo para financiar a gente, né? Nem para a gente tentar abrir uma parceria ou tentar trazer leads para eles na operação no Brasil, igual que a gente já fez aí com outras blockchains ou projetos. E acaba sendo muito escasso. Então a lição é que tem que ter mais tesouro para o próximo bear market. E outra coisa é, cara, continuar desenvolvendo e construindo, né? Então, pô, a gente saiu do bull market com o Crypto Hub e trouxe outras ramificações. Se a gente já tivesse com mais outros projetos, né, sólidos também, nesse momento a gente teria outros projetos para poder focar. Mas na minha cabeça, o que está mais solidificado no momento são os crypto hubs. Tem muita gente pelo Brasil querendo fazer no seu estado. Então tenho várias figuras aí, grandes players aí, grandes nomes no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, na Bahia, no Ceará. Então tem a galera forte mesmo querendo começar. Cara, é uma instituição descentralizada, né? O intuito é serem guildas locais até virarem DAOs e tal. Quem quiser fazer ou fazer parte ou começar no seu estado, é só falar com a gente tem todas as redes sociais aí. Vai ser um prazer começar a costurar.
Talvez valha a pena a gente dar um double click aí na história da guilda e das DAOs, porque eu particularmente eu acompanho algumas DAOs, eu já contribuí em algumas DAOs, eu tenho tokens de algumas DAOs, mas eu tenho a percepção de que as DAOs em geral elas não são descentralizadas como elas dizem ser, elas não são autônomas como elas dizem ser. E muitas delas não são nem organizadas, como elas deveriam ser. Como é que você olha para esse novo modelo organizacional, do ponto de vista da sua experiência de em primeira mão em tudo isso, e o que que está funcionando e o que que não está funcionando no modelo prescrito das DAOs e que a gente vai precisar evoluir se a gente quiser que esse modelo organizacional seja proeminente na nova internet?
Eu vejo assim, cara, as DAOs como o futuro das SAs, entendeu? Então é algo ainda muito distante, mas eu vejo que a gente indo para esse futuro on-chain, não tem organização melhor, não tem forma melhor de se formar uma SA, né? Afinal, você tem um monte de gente que tem direito à participação, alguns têm direito a voto. Outros não têm, alguns precisam realizar tarefas, outros não, então fica tudo mais certo ali. Da nossa experiência aqui com DAOs, cara, não tenha medo de testar. Isso aí é a primeira coisa. Então, você vai ter que ver o que que funciona, botar o máximo de coisa on-chain, né? Testar, né? Antes de valer mesmo, né? Testar e validar. Pô, galera, vocês gostaram esse mês? Rodou assim? Não gostou? Então, o nosso mesmo, agora que vai ficar pronto, o nosso sistema 100% num site, on-chain, para todo mundo, né? Quase 2 anos aí de pesquisa, né, Maurício? A gente fez alguns testes, né? A gente já usou tudo que você imaginar, CRIO, Guild, todos esses. O que a gente focou para conseguir dar certo é a questão do tesouro, né, cara? É muito importante ser a multisig já de começo. Hoje, a Safe e outras redes aí, você consegue até programar pagamentos da equipe para serem feitos num envio só, direto. Você gasta uma gas fee. Então, está tudo bem automatizado. Tem API para quase todos os dApps, entendeu? Então, isso ajuda muito. Só que tem o outro lado da moeda também, né? Já teve problemas que a gente teve aqui com o time e que, tipo assim, ó, isso a gente não tolera de jeito nenhum. Tá todo mundo concordando. E como não era um chain, por algum motivo, a gente chegou nesse extremo, entendeu? E se não fosse um chain, essa relação teria sido cortada fora, né? Era um capítulo novo aí para DAO, né? Tipo um fork, diríamos assim. Então é que acaba, será que é extremo? Não é, mas é o que foi combinado pelo consenso, entendeu? Se for um chain, vai ser executado, acho que não tem nem o que ser discutido, entendeu? Então é algo só para o pessoal vislumbrar, porque não é só as melhores maravilhas, né? Imagina, sei lá, tá no contrato, né? Algo extremo aqui. Ah, se chegar 3 vezes atrasado, a pessoa é desligada, né? E aí, às vezes foi, pô, não foi culpa dela, mas aconteceu, entendeu? Às vezes foi uma fatalidade e, pô, você ia ter que perder essa pessoa do seu time, né? Você imagina. Então é algo que é necessário ser feito teste para a gente ver até onde vale, né? Ter essa interação e o que do grupo vale a pena estar realmente on-chain, né? A gente percebeu aqui que é muito bom para o gerenciamento e para a realização de tarefas, se você conseguir descentralizar. Se você não é uma pessoa que consegue descentralizar e quebrar tudo em micro tarefas, não adianta colocar on-chain, entendeu? Porque ninguém vai conseguir acompanhar o que você está fazendo, o que você falou. Vai olhar lá, pô, fulano pegou a tarefa em que grau que tá, né? Então, quanto máximo de tarefa, de micro tarefa, você conseguir quebrar uma tarefa, é o melhor para você colocar um chain, né? Até fica mais fácil programar, né? Você vai ter uma função só para cada contrato, enfim. Então, são coisas aí que a gente aprendeu nesse mundo e o outro é testar, né? O que a gente falou, vai quebrar a cabeça, vai gastar muito gas fee com transação testando, né? Mas para você criar um novo modelo e ajudar a moldar o futuro, né? Se você encontrar uma boa resposta para esse assunto, pessoal, pô, você pode trazer disrupção para a sua área inteira, entendeu? Para todas as organizações da sua área. Então, tá todo mundo buscando essas respostas, acredito, né, mano?
Olhando tudo isso que a gente está construindo enquanto essa nova indústria, o que que é aquela uma coisa que, se a gente não acertar de vez, a gente vai trabalhar mais 20 anos nisso aqui, vai olhar para trás e vai falar assim: faltou. Qual que é essa uma coisa e por quê?
Acho que tem vários aspectos, né, que a humanidade, né, tá por um fio aí hoje, né? A gente até aqui na Unstable, a gente tenta trazer a cultura regenerativa, né? Que a gente fala, cara, viver no mundo que a gente vive e não tentar apaziguar os nossos erros do passado, né? Ou deixar as coisas como estavam antes, não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, né? Acho que um dos calcanhares de Aquiles aí, né? Essa questão da regeneração, das finanças regenerativas, é algo que a gente foca muito. Mas acho que no momento aqui para o brasileiro, eu acho que a questão do real digital, das CBDCs, né? A gente está saindo do piloto do real digital. Hoje o Brasil, junto com mais 2 ou 3 países, está na vanguarda, né, desse assunto, né, Magal? A gente está bem avançado. E, cara, se todos os projetos da área não aproveitarem o momento que o Banco Central, entre aspas, está ouvindo para tentar mostrar bater o pé, reivindicar o que deve ser feito, isso aí pode mudar o nosso futuro de um futuro mais justo para um futuro cyberpunk apocalíptico, né? Que eles vão poder controlar aí, ao invés de destravar o crédito, eles vão usar para controlar o que você gasta. Ao invés de melhorar a infraestrutura pública de pagamentos, né? Eles vai acabar sendo utilizado para centralizar ainda mais essa tecnologia. Então, eu acho que o que a gente precisa se preocupar agora é de se impor mesmo, todo mundo que está ajudando a moldar essa nova fase da internet. Pô, você, tanto quanto eu, conhece todos esses builders aí do Brasil, a gente sabe que tem muito projeto muito bom, tem a galera muito competente, né? Tem blockchain próprio. Tem infraestrutura de pagamento própria, né? Tem organizações horizontais de todos os tipos, né, cara? Então, tipo, é um ecossistema que está pulsante, mas se a gente não buscar esse caminho do diálogo ali com quem está de frente do piloto do Real Digital, o futuro. Pode, esse futuro que a gente está vislumbrando, comemorando, né? Ainda mais agora, são 2 anos comemorando, né? Bull market, né, cara? Pode esvair pelos nossos dedos, cara. A gente está muito perto, mas não dá para dar mole, não. Tem que ser duro no que precisa ser duro aí nesse assunto.
Não, eu acho que esse é um debate importante. Eu tenho sérias restrições em relação às CBDCs de varejo, que são as CBDCs que, em teoria, os indivíduos, né, teriam a interação. Eu acho que o modelo do Drex, ele é razoável, porque ele envolve uma CBDC de atacado e os bancos comerciais continuam detentores do relacionamento com os usuários do sistema financeiro, o que não mudaria nada, você, no final das contas, só estaria mudando a infraestrutura por trás, né? Mas eu acho que concordo com você. Esse é um diálogo importante e eu não sei se a gente fala o suficiente enquanto sociedade. Então, muito bom o seu destaque. Para quem está entrando no mercado agora, né? Tá todo mundo empolgado. Ah, Bitcoin, all time high, pô. Importante é estudar. E qual que é o kit básico que você costuma recomendar para o pessoal que está empolgado com as notícias que eles estão vendo, mas não tem muita referência ainda? Como é que você tem feito para onboardar os novatos aí, os desejosos de cripto nesses últimos tempos? Qual que é o kit básico?
Primeiro, eu peço para as pessoas irem um Crypto Hub, né? Pelo menos, nem que seja online, para o cara sentir um pouco da energia desse mundo, né? Afinal, se o cara não veio de finança ou de, sei lá, algo ligado a número, quando você começa a falar de corrente de dados, né? Blockchain, criptografia assimétrica, aí você vai entrando em todos esses assuntos. Muitos vão dormir, galera. Então não tem jeito. Então a vibe ali do presencial, né, e entender o que que as pessoas estão fazendo, né, fica mais fácil ver que é a nova fase da internet. Eu, se tivesse percebido lá em 2016 que era a nova fase da internet, não só ativos, moedinhas para a gente investir, né, com certeza eu estaria muito mais avançado do que eu estou hoje. E é o que você falou, cara. Tem que estudar. Então, pô, a gente tem aqui no Brasil, além da nossa, né, organizações importantes que trazem esse material. Lá no Rio a gente tem o Código Brazuca, a gente tem o pessoal da Paradigma ali, né, que tem o Giriba também, o pessoal da Bankless tem muito conteúdo. Cara, eu sou cara autodidata, então eu gosto de ler livro, entendeu? Então, pô, acho legal aí o pessoal ler, tipo, o The Bitcoin Standard, né? Então, é um livro que fez o Michael Saylor, né, o CEO da MicroStrategy, ali, entender por que o tesouro da empresa dele deveria utilizar Bitcoin ao invés de utilizar Fiat, né? Pô, a jogada sensacional nesse mundo de juros negativos que estamos vivendo, né, galera? Então, isso aí é conversa para muito tempo, né, Maurício? E pô, aqui no Brasil, né, tem muitas pessoas que nem sabem. Então, a gente tem aqui a inflação e a gente tem o agregado M2, né, ali. Então, é um indicador que mostra quanto de moeda de verdade foi emitido pelo governo no ano. E aí você consegue ver a inflação real, né, o quanto o seu dinheiro, o seu patrimônio está desvalorizando por ano. É absurdo. Isso aí quase, cara, me deixou maluco lá atrás, né, na época de 2020. Eu falei, cara, como é que a gente vai fazer para ganhar essa, né? Até que eu entendi a natureza aí do Bitcoin. Tem mais gente entendendo, né? Senão a gente não tinha aprovado 11 ETFs esse ano, né, Magal? Mas eu acredito que ainda é cedo, né? Dá para você entrar na frente dos Rothschild, de tantos Shilds aí pelo mundo, né, galera? Então não demore, acumule seus satoshis, né? A gente falando de previdência, né, futuro aqui no Brasil, é muito difícil você pensar no futuro, e está aí um instrumento que pode agir no seu portfólio como uma ferramenta deflacionária, né? Então, pô, para nós latinos, eu acho que é muito importante, né, cara?
Cara, a gente está aqui pertinho do nosso encerramento. Como é que o pessoal faz para acompanhar teu trabalho, Douglas? Por onde você está em redes sociais? Quais são os seus links? Se o pessoal quiser aparecer aí num evento do Crypto Hub, como é que. Dá um pano aí para a galera saber como te acompanhar.
Pô, beleza. Na rede ali, né? Eu falo só no LinkedIn aí, como Douglas aí. Então, você consegue me achar lá no LinkedIn, Douglas Miranda. Se eu botar Rio Crypto Hub, ou GoldMine, ou Stable, já vai aparecer. No Twitter aí, no Telegram, Discord, eu sou Mr. Tecnocoins, né? MR Tecnocoins. Então, tem um. Meu profile picture, né, meu PFP ali é a coleção da Plague, da Solana aí, uma coleção da Solana feita por um grupo brasileiro aqui, eu conheço o pessoal, coleção top também. Os Crypto Hubs estão em todas as mídias sociais também, então se você botar aí Rio Crypto Hub no Instagram, ou SP underline Crypto com Y, hein, pessoal, ou SP Crypto Hub, você vai conseguir achar os nossos perfis. Toda última semana do mês tem Crypto Hub em algum estado aí no Brasil, então você fica de olho. Esse mês agora de março é 22 no Rio e 20, 27 em São Paulo na quarta-feira. Então apareçam. O de São Paulo já é o primeiro meetup, aquecimento para o NFT Brasil, né?
Muito bom, cara. Cara, queria te agradecer aí por trocar tanta ideia bacana, trazer um pouco dessa tua experiência. Sabe aí que o podcast está sempre aberto para os teus eventos, para a gente poder continuar impulsionando, né, a comunidade. Então, obrigado, valeu mesmo, até uma próxima.
Valeu, valeu, Maurício. Obrigadão aí.
Acompanhe a gente nas redes, no Instagram, Block Drops Podcast. No Twitter, BlockDropsPod, BlockDrops.lens, meu conteúdo em inglês no Twitter, em 0x Maurício, na newsletter do LinkedIn, ou escreva pra gente em BlockDropsPodcast@gmail.com. Você pode ouvir o Block Drops Podcast no Spotify, no iCollab, na Febraban Tech e em outras plataformas de streaming. E o um salve pro Douglas, que trocou tanta ideia bacana com a gente e ajudou a gente a entender um pouquinho mais sobre o aspecto educacional das DAOs, de comunidade e afins. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, LFG.